Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira e nós estamos em mais um episódio do Afetos, seu podcast da sexta-feira, né? E hoje a gente vai tratar de um tema que é a minha nova filosofia de vida, até porque eu já entendi que eu não dou conta de tudo, que é viver um dia de cada vez. Vocês conseguem fazer isso? Quais as estratégias que eu uso tentar não me preocupar tanto com o dia de amanhã e ter uma crise do nada, um piripaque? Karina, eu acho que eu posso falar mais sobre isso, porque Karina já sabe, né? Assim, ontem ela perguntou pra mim: Gabi, qual é o tema que a gente vai escolher de manhã? Aí eu falei: Karina, hoje estou resolvendo os problemas de hoje. Amanhã resolvo os problemas de amanhã. E foi assim que surgiu a ideia desse tema. Mas a Karina já ouviu isso outras vezes de mim. Todo mundo que está ao meu redor, minha mãe. Agora, minha mãe até fala comigo, né? Quando ela vem trazer alguma coisa assim, sei lá, que não é urgente pra se resolver hoje, ela já fala: é, hoje os problemas de hoje, amanhã a gente vê o resto. É isso.
Mas eu achei interessante, Gabi, quando você trouxe esse problema não, né? Esse tema que eu fiquei pensando aqui sobre a minha dificuldade também de fazer planos a longo prazo. Eu estou há 4 anos com a minha terapeuta e eu lembro que nas primeiras consultas que a gente teve, ela perguntou para mim quais eram os meus planos. O que que eu pensava em fazer da vida, tanto profissional, pessoal, a curto, médio e longo prazo. E me deu tela branca, assim, tela preta, tela azul, na hora. Eu falei, eu posso responder isso depois? Aí ela anotou num papel, me entregou, porque essa consulta era presencial, agora a gente só faz online. E eu nunca respondi essa pergunta. Nunca. A gente está junto há 4 anos. Eu nunca respondi essa pergunta. Inclusive, eu tenho muito mais facilidade de pensar em planejamento a curto prazo, por exemplo, que eu vou fazer no decorrer da semana, olhando a minha agenda, por exemplo, do celular, eu consigo ali estabelecer semanalmente tudo que eu preciso fazer, o que eu vou fazer de diferente, ou de urgente, ou de resolver problema. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sábado e domingo eu não marco para resolver coisa nenhuma. E ao contrário disso, eu não consigo pensar a médio prazo, por exemplo. A longo prazo, então, esquece. Tipo, nossa, muita dificuldade de planejar a resolução de alguma coisa a longo prazo. Eu tenho que quebrar esse longo prazo em pequenos prazos e ir fazendo como se eu estivesse montando. Sabe aqueles brinquedinhos que a gente tinha na infância, que eram bloquinhos de madeira, Gabi, que você empilhava? Aí era tipo você construindo uma cidadezinha.
Sim.
Nossa, eu tenho um apego afetivo com aquilo, que eu já salvei na minha sacola lá no meu carrinho da Amazon, porque tem na Amazon para vender. Assim que pintar um dinheirinho sobrando, em vez de eu comprar quebra-cabeças, eu vou comprar esse brinquedinho. Mas enfim, eu consigo fazer planejamentos a longo prazo ou resolução de problemas que são muito grandes se eu quebrar isso em pequenos probleminhas. E aí pensando que, tipo, hoje eu resolvo isso, amanhã eu resolvo isso. Mas quando existe um grande problema, assim, tipo, eu preciso pensar daqui a um mês, o que eu vou fazer daqui no próximo mês, o que eu vou fazer no próximo ano, nossa, travo real. Eu fico com muita dificuldade.
Então, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que parte um pouco de dois locais diferentes, né? Porque quando eu trago isso de preciso deixar o problema de amanhã para amanhã, ou a tarefa de amanhã, não tá tão relacionada a coisas, de longo prazo. Na verdade, por exemplo, essa semana, uma coisa que eu entendi e que faz muito sentido para mim, que muda muito a minha semana e o meu dia quando eu boto em prática, que às vezes eu não boto. Sabe aquela figurinha da constância que tá rodando na internet, que é uma xícara de café cheia, uma xícara de café meio, aí um dia sem, depois no meio, depois mais ou menos. A minha ideia de constância realmente é essa. Eu faço exercício físico, hoje eu entendo que eu faço exercício físico com constância. A maior parte dos dias eu vou. Eu faço. Então, faço com constância. Mas isso não quer dizer que eu faço todos os dias. Enfim, parênteses. Mas eu tava falando sobre, o hábito, né? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade de permanecer, mas que faz muita diferença na minha vida. Quando eu planejo a semana e quando eu planejo o meu dia seguinte também. Ou até na parte da manhã, antes de começar a fazer tudo, eu penso no que eu preciso fazer. E esse o que eu preciso fazer tem níveis de urgência. Tem coisas que eu coloco, né, tipo, nas minhas tarefas da semana. Porque eu preciso lembrar daquilo, mas eu só vou encaixar aquilo dentro de um dia, sabe? Qualquer da semana. E as coisas que eu preciso fazer na segunda, que eu preciso fazer na terça, que eu preciso fazer na quarta. Quando eu estou na terça, eu entendo que eu preciso me preocupar com as questões da terça, não da quarta. E eu acho que isso faz muita diferença pra mim. Cada problema no seu dia é muito disso. Eu preciso, porque senão, quando eu não transcrevo isso, coloca no celular ou no papel, isso fica tudo na minha cabeça e eu fico com a sensação de que não dá tempo de fazer tudo. E muitas vezes dá tempo, sim. Só que a gente fica mais tempo perdendo o tempo com a ansiedade de fazer aquilo, ou com a ansiedade de pensar em fazer aquilo, do que fazendo, muitas vezes. Então, assim,
concordo com você.
Quando eu coloco, quando eu passo pro papel, é uma forma de eu... Ok, Gabriela, você sabe que essas 5 coisas que você colocou aqui dá tempo de você fazer com folga. Então faça essa, amanhã você vai se preocupar com o dia de amanhã.
Não, faz super sentido. Inclusive, também faz sentido pra mim, seja no celular ou na agenda mesmo de papel, tudo que eu preciso resolver. Porque senão eu fico igual a você, com a sensação de que existe muito mais demanda do que tempo que eu tenho. Mas ao mesmo tempo, eu também preciso, para entender a resolução de algum problema, como eu vou resolver algum problema, de tempo ocioso. Eu estava escrevendo um texto específico e eu cheguei numa parte que eu não conseguia avançar de jeito nenhum. Eu não conseguia achar a palavra que dava melhor sentido para o texto. Eu não conseguia avançar. E eu parei, pensei, vou fazer outra coisa, vou trabalhar em outra coisa e daqui a um dia, amanhã, eu volto nesse texto. E aí eu absorvi e fui vendo tantas referências, tantas coisas diferentes, fui conectando e fazendo e tendo insights a partir de coisas, outras coisas que eu estava lendo, escrevendo, que quando eu voltei pro texto, esse texto específico que eu estava travada, ele fluiu de uma forma muito mais tranquila. Então eu também preciso desse tempo ocioso para poder imaginar ou para poder elaborar as resoluções daquele problema que a princípio eu não tinha visto solução. E isso pra mim também é muito importante quando eu converso com outras pessoas, porque acho que quando a gente tá presa também na resolução de um problema, num problema, e a gente não tá vendo resolução pra aquilo, a vivência de outras pessoas, ou então a perspectiva de outras pessoas, às vezes podem ajudar com que a gente tenha uma visão ampliada daquilo lá. Ou então até ajudem a gente a colocar o pé no chão e ver que o que a gente tava encarando como um grande problema é alguma coisa que tem uma resolução mais tranquila do que a gente imaginava. Mas, Gabi, esse processo de escrever também o que eu preciso resolver, aliado a essa possibilidade de ócio, é muito importante para mim, para que eu consiga também ver resolução naquilo. E quando você falou de não ficar ansiosa, geralmente, eu acho que, sei lá, 90% das vezes que eu fiquei muito ansiosa para alguma coisa acontecer, coisa que acontece, por exemplo, se eu tenho que fazer alguma coisa que foge da minha rotina, eu fico muito ansiosa. Depois que aquilo passa, me dá uma sensação de alívio e eu fico pensando, cara, 90% da sua ansiedade foi a troco de nada. Sim, foi só perda de tempo, porque nada aconteceu feijoada, como diz o meme.
A gente já falou desse conceito aqui nesse podcast, sobre o conceito de ruminar, né? Ruminar as situações. Qual o nome do livro mesmo?
Agilidade Emocional.
Obrigada, Karina. Agilidade Emocional é o nome do livro, gente. E mesmo ele tendo um nome clichê, eu vou falar de novo. É um livro bem interessante, dá pra você tirar bastante coisa boa. E ela fala dessa coisa do que é ruminar uma situação, né? Ela fala o seguinte, que muitas vezes a gente perde muito tempo ruminando situações, pensamentos e questões. E esse ruminar vem da forma que o boi mastiga, sabe? Que o boi pega o mato e fica mastigando, 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 mastigando por horas. Isso é ruminação, o nome. E ela traz esse conceito para as nossas ações, para os nossos pensamentos. Que a gente fica lá, muitas vezes, pensando muito mais numa situação, pensando no que a gente vai falar ou no que a gente deveria ter falado, sabe? Sabe quando você discute com alguém? Ou você conversa com alguém, e aí no dia seguinte você fica, ai não, devia ter falado isso e aquilo, devia ter falado, não. E aí você fica o dia todo pensando naquilo, só que era muito mais fácil, ou você falar agora, já que você já sabe o que você quer falar, você chama a pessoa e fala, ou você entender que você não tem coragem de falar e pronto, e parar de pensar naquilo. Mas não, a gente fica, tipo, remoendo a situação. E ela falou sobre o desgaste emocional, mental, físico que isso traz, sabe? Quando você tá com... você mora com alguém, eu acho que tem até esse exemplo no livro, que ela atendeu um casal e... não, esse é do outro livro que eu tava lendo. Mas enfim, tem um exemplo lá de a mulher não gosta, ou o homem não gosta que a mulher, sei lá, dê um peteleco nele e toda noite ela dá um peteleco nele. Ao invés de falar, não, a pessoa fica pensando. Pensando por quê? Pensando por que a outra dá um peteleco. Pensando no que poderia falar pra outra parar de dar o peteleco. E aí, nesse pensamento, a pessoa não anota lá na agenda que aquele dia ela vai conversar com o fulano de tal. Gente, eu cheguei nesse nível, eu, tipo, ok, não vou resolver isso agora. Não adianta eu ficar pensando nisso antes de dormir. Eu não vou ligar pra pessoa agora. Amanhã, ligar pra fulano de tal.
Eu acho que tem uma coisa que, pra mim, Gabi, é muito fascinante nas relações humanas, nas relações interpessoais, que é como as pessoas são muito diferentes. Como uma coisa que é muito óbvia pra mim vai ser um mundo muito desconhecido pra outra pessoa. E eu digo isso por quê? Porque às vezes o que me incomoda pra outra pessoa é algo corriqueiro, é algo que pra ela não faz nem sentido. Inclusive na resolução de problemas, às vezes você pode ter uma facilidade de falar e a outra pessoa vai ter uma facilidade de repente de escrever pra você. Então, olha só, eu não consigo meio que falar tudo que eu tô sentindo, mas eu vou elaborar aqui, vou escrever tudo que a gente precisa resolver e eu te mando por escrito. Ou então não. A minha melhor resolução de problemas é que a gente mande uma mensagem de voz um pro outro. Ou a minha melhor resolução de problemas é quando a gente senta e conversa sobre determinada coisa. E ainda vai ter aquelas pessoas que são muito diferentes nos conflitos, na resolução de problemas, que são conflitos diários. Então tem gente que vai resolver um problema conversando sobre ele, achando um resultado ali, né, X, e nunca mais voltando a falar sobre aquilo. E tem gente que vai precisar ir e voltar no problema várias vezes, sabe? Porque pra ela ainda não tá muito resolvido. Então ela resolve um pedacinho, aí depois resolve outro pedacinho. E isso pode ser muito problemático pra quem tem a possibilidade de resolver o problema de uma vez e não querer voltar mais pra ele. A gente precisa entender qual é a melhor forma de resolver os problemas pra gente. O que é que funciona pra você? O que é que você consegue colocar ali na sua rotina que funciona? É escrever o problema? É escrever sobre as possíveis resoluções? É gravar um vídeo? É gravar um áudio? Eu vejo muitas... assim, ó, acho que todas as minhas amigas têm grupo no WhatsApp com elas mesmas, que é tipo um diário da vida, sabe? Desde pegar... referências e colocar lá, até fazer um checklist das coisas do dia, até botar lembretes do que eu preciso fazer. Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas, pelo menos agora, né, que auxiliam a gente de forma muito pontual e criativa no que a gente precisa entender para poder chegar nessa resolução e também para não ficar acumulando problemas, né? Porque eu acho que quando a gente entra nessa de tipo, depois eu faço, quando você vai ver no final do dia, você tem 5 coisas para resolver no dia seguinte, porque você não se programou. E acho que, pra mim, o grande problema é sempre essa estrutura de planejamento. Então, eu tô aprendendo também e tô entendendo o que funciona pra mim e o que não funciona. Nessa coisa de trabalhar em casa e ter um tempo, né? Tipo, de X horas, eu tô trabalhando, eu preciso ter um foco muito pontual e ter descritivo, né? Por exemplo, a cada coisa que eu faço, eu escrevo, porque no final da semana, eu preciso mandar um relatório. E aí, quando eu mando esse relatório, eu penso, caraca, olha a quantidade de coisa que eu fiz, e eu só me toquei que eu fiz isso tudo porque eu escrevi. Porque se eu também estivesse fazendo ali no automático, eu teria aquela sensação de que, tipo, a semana passou e eu não fiz tudo que eu tinha que fazer.
E é isso, assim. Eu acho que, principalmente pra gente que tem ansiedade diagnosticada, né, por psiquiatra. Se a gente não tomar algumas atitudes pra não ficar sempre nesse lugar, viver no amanhã, resolvendo as questões de amanhã, ou até mesmo as questões do hoje, né, Porque às vezes você... Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas se eu acordo e eu não sei muito bem o que eu vou fazer no dia, eu acordo num vazio angustiante. É do tipo assim, eu acordo e penso, caraca, tenho muita coisa pra fazer. Tá, mas por onde eu vou começar? O que eu vou fazer? Se não tem esse direcionamento, eu fico... Tipo assim, num vácuo que... E eu não tô falando dos dias de descanso, sabe? Do jeito, sei lá, do... Porque quando você tá no seu dia de descanso, você acorda sabendo o que você vai fazer. Você vai descansar. É isso. Você já tá determinado. Não importa. Sabe aquele domingo, tem muito tempo que eu não vi... Não, tem tanto tempo não, que outro dia minha mãe levou as crianças. Mas tinha um tempinho que eu não vivia. Um dia daqueles que você acorda, assim, sem planejamento. Porque você sabe que o dia não tá te exigindo nada. Mas a maior parte dos nossos dias exigem que a gente faça algumas coisas. E se você não sabe que coisas são essas, a sua cabeça fica muito mais Sim. tumultuada. Muito mais tumultuada. Pelo menos no meu caso. Não sei vocês, né? Não posso falar de todas as pessoas. Você tem essa sensação
sim,
também,
sim.
Karina?
Pra quem tem ansiedade diagnosticada, eu acho que isso é muito importante. Assim, falando de um local que é único, né? É meu, assim, né? Há 4 anos eu tô tratando disso. Que é essa coisa de não deixar a onda de ansiedade te afogar. De não ver um problema muito maior do que ele é. E eu só entendi isso depois que eu estabeleci coisas da rotina. Pra quem não tem ansiedade, isso pode parecer tipo, ah, mas isso é o que eu faço todos os dias. Tipo, eu não preciso estabelecer que eu preciso fazer isso. Mas quando você é uma pessoa ansiosa, eu acho que é necessário você estabelecer ali o passo a passo do seu dia. Quando as pessoas falavam, por exemplo, sei lá, em videozinhos do Instagram, ah, eu tenho que fazer um checklist de todas as coisas que eu fiz, eu penso, eu sempre, de todas as coisas que eu vou fazer, eu sempre era a pessoa que falava, ah, o tempo que você tá aí perdendo fazendo um checklist de todas as coisas que você precisa fazer, querida, você tá fazendo, vamos fazer. Até que eu aderi ao checklist diário e faz todo sentido para mim. Primeiro que dá uma sensação de satisfação saber que você se propôs a fazer uma coisa e você fez, ir lá e marcar X, fiz isso aqui. E também eu acho que diminui essa sensação de que você está inativo. Ah, hoje eu não fiz nada. Se você tem um checklist estabelecido ali, você vai ver que você fez coisa pra caramba, assim. Você conseguiu resolver todas as problemáticas que você botou pra aquele dia. Então, eu acho que é necessário pra quem ansiedade diagnosticada fazer isso. E até quando eu trabalhava lá no outro emprego, né? Quando eu era da livraria, que tinha essa coisa de, tipo, perder muito tempo no transporte público. A sensação de que existe um trabalho que você faz todos os dias, mas todos os dias tinha uma coisa diferente para eu fazer, também me dava mais clareza do que eu precisava fazer todos os dias, quando eu tinha delimitado, mesmo que fosse só na minha mente, sem ser no papel, todas as coisas que eu precisava resolver, por mínimo que elas fossem. Ah, eu preciso arrumar esta sessão hoje. Eu preciso fazer com que todos os livros que estão lá para guardar sejam guardados. Eu preciso trocar essa sessão e preciso refazer a mesa de exposição lá da frente. Eu preciso pensar de forma criativa quais vão ser os elementos que vão estar na mesa comemorativa da data tal. E além disso, né, atender todas as pessoas que iam lá comprar livros. Enfim, são coisas que parece que às vezes a gente faz no automático, quando você faz de forma recorrente, mas se você tiver uma clareza do que você está fazendo, a gente consegue perceber que no final do dia a gente fez muita coisa. Então, essa perspectiva, Gabi, que você falou de resolver, viver um dia de cada vez, resolver as coisas ali e deixar as outras coisas para resolver no outro dia, faz todo sentido.
E assim, aqui eu encaro da seguinte maneira. Não é nem fez muita coisa, mas se eu fiz alguma coisa, já fico feliz. Eu, tipo, caraca, eu fiz essas coisas. Eu acho que ter noção do que se fez traz uma sensação boa, assim. Eu não encaro. Porque também tem gente que pode usar isso pra se autoflagelar, né? Do tipo, olha só, eu botei isso tudo aqui nessa lista e eu não fiz. E também, às vezes, no meio do dia, por exemplo, eu tô olhando, falando, gente, eu não fiz nada. Aí eu vou lá e anoto. Sei lá, procurei médico para as crianças. Coisas que você vai perdendo tempo que você nem vai vendo, sabe? Tive que ir até o mercado. Para eu ter noção de como o meu dia foi. Porque senão, às vezes a gente chega no meio do dia e pensa, ah, eu não fiz nada. E aí você já fez um monte de coisa que não tava na sua lista antes. Então você adiciona.
Sim. A construção de hábito é muito difícil. É muito difícil. Eu já vi várias pessoas, vários especialistas falando sobre isso, sobre como construir um hábito demanda muita energia, muito tempo e muito mais do que força de vontade. Então, isso que você falou, Gabi, também aliás, também não. Isso que você falou é muito importante. De olhar pra lista e ver que tinha 10 coisas pra fazer e só fez 3 e achar pouca coisa. Antes ter feito 3 do que não ter feito nada. Então, é a mesma lógica que eu levo pros exercícios físicos, por exemplo. Um monte de amiga minha conversa comigo e fala quanto é difícil ir pra academia. É muito difícil. É muito difícil ter força de vontade de fazer exercícios que te soam, que te cansam, que te deixam dolorida todos os dias. Mas é muito melhor ir uma vez, eu fui uma vez só essa semana, do que não ir vez nenhuma. É muito melhor escrever uma linha da sua tese, da sua dissertação, do seu TCC, do seu artigo, do que não escrever nada. É muito melhor dar aquela varrida na casa quando você não consegue fazer a faxina completa, do que não varrer nada. E às vezes é muito importante que você descanse, sabe? Que você tire um dia de ócio para que sua mente descanse mesmo e tenha um tempo de respiro e seu corpo também, para que na segunda-feira você volte com mais gás e energia para fazer e dar conta das coisas que você precisa dar. Mas também, a gente também não precisa ficar nessa do ratinho do hamster na rodinha, sabe? De estar correndo o tempo inteiro. Eu sempre pontuo que a minha terapeuta às vezes vem com umas ideias que eu preciso fazer alguma coisa, assim, por que que você não faz isso? Você já pensou em fazer isso? E eu sempre respondo pra ela, eu preciso descansar, assim, eu só consigo ser uma pessoa criativa e pensar estratégias e pensar resolução de problemas e pensar a minha escrita de forma afetiva e certeira, né? E eu só consigo escrever se eu tiver um tempo ocioso, assim, pra que as minhas ideias conectem, pra que os insights aconteçam, pra que eu tenha outras referências, para que eu tenha tempo de encontrar outras pessoas que me tragam outras visões. Eu acho que o que a gente faz, principalmente para quem trabalha com criatividade, não é inovador, mas o que é o diferencial é o que a gente traz de conexão com outras coisas que a gente vê, que a gente consome, que a gente escuta, que a gente lê. Então, eu acho que fazer é muito importante, mas ter o tempo ocioso para que seu corpo e sua mente descanse também é muito importante.
É o que a gente fala, né? É importante, mas a gente sabe também que não está disponível para todos, né? E todas
sim,
as pessoas.
Sim, não, é a realidade de todo mundo.
Até teve uma discussão, esses dias rolou um tweet, não sei se você viu o cara falando, beba 2 litros de água, treine 6 dias na semana, não sei o que, nananana. E, tipo assim, você se livrar. Ele tava mencionando um outro tweet que falava de ideação suicida. Tipo
eu
assim,
fiz.
Como se essa
Exato.
Fosse a solução.
Doido. Não, melhor.
E aí, pessoal, meu filho, primeiro, quem pode treinar seis dias? Aí a pessoa dava essa solução, né? Pra depressão através dessas coisas. Só que quem tem condições de fazer esse tipo de coisa, sabe? Então a gente também entende que quando a gente fala de ter tempo, né, pra si, etc., a gente sabe que nem sempre isso acontece. A Andressa Reis, que é uma mãe que tá no Instagram, tá produzindo conteúdo sobre maternidade, e a minha amiga também, esses dias ela tava falando que agora ela tá se exercitando, voltou a se exercitar. Acho que ela até botou um antes e depois, né? Porque ela tem aquele negócio que as pessoas, né, que engravidaram têm algumas, diástase. E ela tava falando de antes e depois do exercício, e ela tava... Aí ela escreveu sobre a possibilidade de hoje fazer isso. Porque a Elisama Santos, né, que já veio aqui no podcast 2 vezes, também falou sobre isso. Sobre esse cuidado em naturalizar o autocuidado como se fosse um lugar disponível pra todo mundo,
sim,
quando não é. Mas dentro das suas possibilidades, dentro do que é possível pra você, é importante, eu acho, que você encaixe em coisas que melhorem minimamente o seu estilo de vida, a sua saúde mental. E quando eu falo essa coisa da lista, mesmo que meu dia esteja muito cheio, né? Mãe de 2, trabalho, etc. Quando eu faço a lista, eu tô cuidando de alguma forma na minha cabeça. Teve uma vez que eu falei, Karina, não vou ter condição de gravar amanhã, porque eu não consigo. Tô a ponto de um colapso.
Eu acho que é importante isso, inclusive, você sentir o colapso chegar e falar, não, não vou fazer. Isso aqui que eu tinha compromisso de amanhã, eu não dou conta pra não pirar real. É, só voltando ao ponto que você falou do tweet do cara, primeiro que eu acho que é muito irresponsável ele botar uma receita pronta para uma coisa que é muito, muito, muito grave, que é a ideação suicida. Se você fizer isso aqui, você não vai ter isso. Eu acho que é irresponsável, assim, e nossa, eu fiquei com muita raiva de ver aquele tweet. É, porque é o que você falou, a gente precisa tentar encaixar. Às vezes vai dar mais encaixes para um e não vai dar para outro. Às vezes você vai conseguir ir uma vez na semana e às vezes você não vai conseguir naquele momento da sua vida. Porque é isso, a vida das pessoas são diferentes, né? A gente tem problemas em dimensões diferentes e a gente, inclusive, tem ferramentas para resolver esses problemas que são diferentes. Então não tem receita de bolo pronta. Mas encaixar o que você precisa fazer ou as resoluções que você precisa tomar no seu dia é extremamente importante. Todo mundo fala da facilidade com que a água tem de trazer resoluções. As minhas melhores resoluções são durante o banho, quando eu tô tomando banho e eu penso, é isso aqui, consegui achar o que eu precisava. Então, encaixe e pensar também que não existe uma receita de bolo, né? Que o que se adequa a uma pessoa não se adequa a outra, que o seu influencer favorito não vai te trazer a resposta que você precisa. É importante também a gente pensar na realidade que a gente vive e nas ferramentas que a gente tem para dar conta do que a gente precisa dar.
Fazer o melhor pela gente, né? Do que dá, dentro do que dá. Concordo, Karina. Como a gente sempre fala, essa nossa conversa continua nas nossas redes sociais, né, gente? Então a gente quer muito saber a opinião de vocês sobre o assunto. Como é pra vocês essa coisa do. Se vocês conseguem colocar em prática o viver cada dia uma vez. Não, calma aí, cada dia.
Viver um dia de cada vez.
Cada dia de uma vez. É, viver. O Joker, sabe? Não tem o cara que fica. Não tem o personagem que troca todos os. Ele troca todos os negócios. Enfim, nos contem se vocês conseguem viver um dia de cada vez. É, como é pra vocês isso? Quais as estratégias vocês usam pra não se preocuparem tanto com o dia de amanhã? E até o próximo episódio.
É isso, gente. Obrigado por quem ficou até aqui. Obrigado por você que escuta o Afetos até o final. É, lembre-se que a gente tem um grupo lá no Telegram, que a gente aceita, sugestões de tema. Essa conversa se estende lá no nosso grupo também, nas nossas redes sociais. E não esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima.
Beijo, gente. Tchau, tchau.